A Perfetto patrocina o Café Brasil e você já sabe que eles fazem sorvetes. Para inovar com oferta de novos produtos, fizeram uma parceria com uma startup chamada Louco. L-O-W-K-O. Louco. Que faz um sorvete impossível com ingredientes de origem natural, sem adição de açúcar, nem adoçantes artificiais. Baixíssimas calorias, portanto. Tem avelã com chocolate, banana com creme de avelã, brigadeiro, cheesecake de goiaba, choco chips. Eu vou ter que parar a gravação aqui, cara. Olha, com os produtos da Louco, a Perfetto dá ainda mais prazer e com um produto ainda mais saudável. Dê uma olhada lá em louco.com.br. L-O-W-K-O. Louco.com.br. Com sorvete, tudo é perfeito. E com baixa caloria. E quem ajuda este programa a chegar até você é a Terra Desenvolvimento, que é especializada em gestão de empresas agropecuárias. E faz isso suportada por diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora. A Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente. Para a Terra, é o olho do dono que engorda o boi. E esse olho precisa ser cada dia mais inteligente. terradesenvolvimento.com.br. Inteligência a serviço do agro. A internet das coisas é um termo que nasceu no final dos anos 90 para tratar de uma revolução tecnológica que conectará os itens usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones, vão mudar o nosso jeito de ser, fazendo com que os mundos físico e digital tornem-se um só. A velocidade e segurança dessas conexões será papel do 5G, a quinta geração das redes móveis que vem sendo desenvolvida desde os anos 2000, para ser a sucessora da rede 4G. O 5G está chegando para mudar o mundo e a Motorola larga na frente com os primeiros 5G do Brasil. Motorola Edge e Motorola Edge Plus. E também com os primeiros aparelhos do segmento intermediário a permitir esse tipo de conexão. O Moto G 5G Plus e o Moto G 5G, linha G da Motorola. A Motorola coloca o 5G em suas mãos. Para saber mais, acesse motorola.com.br. Você já ouviu falar em autoilusão? A forma como nós enganamos a nós mesmos, aceitando como verdadeiro aquilo que é falso. Existem diversas maneiras desse mecanismo agir em nosso inconsciente, tentando fazer com que as circunstâncias e os fatos sejam moldados conforme nossas crenças e desejos. E hoje, vamos refletir a respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Publiquei dois cafezinhos nos quais falei da dissonância e da imunização cognitiva. Em especial, da imunização cognitiva, que é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e crenças, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. Existem ao menos cinco fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase, o isolamento. A pessoa vai eliminando do seu convívio quem pensa diferente dela. Segunda fase, redução da exposição às ideias contrárias. Eu só leio argumentos com os quais eu concordo. Terceira fase, conexão das crenças a emoções poderosas. Se você não seguir esta ideia, algo de ruim vai acontecer com você. Quarta fase, associação a grupos que trabalham para combater as ideias dos grupos contrários. Quinta fase, a repetição. Cria-se um tema, um slogan, que materializa um determinado credo ou visão, que passa a ser repetido como um mantra, numa técnica de aprendizado, de lavagem cerebral, tipo, fora Temer, foi golpe. Os especialistas em psicologia das massas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos credos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. E aí não adianta argumentar, mostrar o vídeo, o recibo, o cheque, a foto, o testemunho do caseiro, a ordem da transportadora, o grampo telefônico, a mala de dinheiro, a pesquisa publicada na revista. O imunizado cognitivo está vacinado contra fatos objetivos. Para ele, argumentos lógicos não têm relevância. É por isso que vemos tanta gente com estudo, inteligente, articulada, honesta, que a gente sabe que não é canalha, defendendo em público o indefensável. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto, hein? Imunização cognitiva, meu caro. Elas defendem crenças, não defendem a verdade. It's April, my window, I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy. To have a girl like her is truly a dream come true. Ah, que delícia! Cara, você tá ouvindo um clássico dos anos 70, Just My Imagination, de Barrett Strong e Norman Whitfield. A interpretação inesquecível é do grupo Temptations. Essa é de 1971. Existem diversos vieses psicológicos que nos conduzem a erros de julgamentos e ao auto-engano. Eu vou listar aqui alguns deles, veja se você acha algum familiar. Lala, vamos ao fundo com Palhaço, do Egberto Gismonti, mas naquela interpretação fabulosa do Duo Fel. Temos o viés da negatividade. a tendência de dar mais peso aos negativos do que aos positivos. Eu tratei isso bastante no Café Brasil 722, O Poder do Mal. Temos o viés de confirmação, a tendência de se concentrar em informações que apoiam as crenças de alguém e, ou então, lembrar de informações de confirmação mais do que informações que contradizem suas crenças. Ou seja, você vai atrás daquilo que você já acredita, você aceita as ideias que você já tem, você aceita as opiniões que vão a favor daquilo que você já pensa. O outro viés é o efeito Dunning-Kruger, que eu falei no Café Brasil 638, que eu comecei dizendo que fico besta com a quantidade de gente que evidentemente não sabe das coisas, mas sai dando pitaco sobre as coisas. Todo mundo tem certezas e com as mídias sociais, então, o que mais tem é gente dando palpite, ou, como se diz em Bauru, parpite. Efeito Dunning-Kruger é quando você não tem café no bule, mas tem certeza que tem. O outro viés é o erro de atribuição fundamental. É quando atribuímos nossos erros às circunstâncias, enquanto os erros dos outros são problemas de caráter. Tem a ver com o conceito de esperteza individual contra a estupidez coletiva, que é resumido na frase de Jean-Paul Sartre: o inferno são os outros. Minhas atitudes são tomadas em função das circunstâncias. As suas atitudes são pelo seu mau caráter. O viés seguinte é o viés que eu chamei do eu sou foda. Esse viés faz com que você veja a si mesmo de maneira excessivamente positiva. É ótimo para a autoestima. O crédito pelas realizações bem-sucedidas deve-se ao seu trabalho duro e criativo. Mas o fracasso é sempre culpa de fatores externos. O outro viés é o viés egocêntrico. A realidade é aquilo que você diz que é a realidade. O mundo visto através de suas lentes. É a sua, e só a sua, perspectiva que vale. Quem vê diferente está errado. Esse é o fenômeno Casa Grande, cara. Viés tribal. Tratamento preferencial é dado às pessoas que pertencem à sua tribo, que pensam igual a você. Quem pensa diferente é tratado como uma ameaça a ser combatida. O outro viés chama-se efeito halo. Atribuímos caráter positivo às pessoas que consideramos atraentes. Alguém bonito, bem apessoado e carismático é automaticamente considerado como gentil, inteligente e generoso. É por isso que muita gente quebra a cara com seus ídolos quando os conhece de perto. O tal halo desaparece. Dá uma olhada no Big Brother Brasil, você vai ver o que acontece. O outro viés é o egoísmo implícito. A maioria das pessoas se associam positivamente a si mesmas e, portanto, tendem a preferir coisas conectadas a si mesmas. Sabe quando você descobre que a pessoa nasceu na mesma cidade que você, no mesmo mês que você, torce para o mesmo time, tem o mesmo nome? Pois é, já tem uma simpatia automática ali, né? Só porque ela tem alguma coisa que tem a ver com você.
Olá, Luciano, bom dia, tudo bem? Aqui é a Paula do projeto das Mamães Arteiras. Eu não sei se você vai lembrar de mim. Hoje de manhã, logo cedo, eu fazendo o café, te ouvindo, como sempre. Eu estava no podcast 345, Pedra no Lago, que fala sobre a gratidão. E aí eu vim aqui para expressar, sabe, o quanto eu sou grata por você, sabe? E eu queria te dizer como que você transformou a minha vida e continua transformando. Eu te ouço todos os dias. Você continua muito presente por aqui, tá? E assim, eu tive uma vida muito, muito difícil, sabe? E gratidão pra mim tem um significado muito, muito forte. Ela significa ressignificar toda a dor pelo qual eu passei na minha primeira infância, sabe? Na violência doméstica que minha mãe passou com meu pai. E eu junto ali, a gente passou fome, a gente passou por muitas dificuldades, o dinheiro era muito difícil. Então, assim, a gratidão para mim, ela é muito forte por conta disso, sabe? Eu consegui ressignificar a minha história, olhar para trás e agradecer. E agradecer por tudo de ruim que aconteceu, sabe? Por tudo de ruim que aconteceu, que me fez, me fez ser o que eu sou hoje. Me fez educar as minhas filhas como eu educo hoje elas, sabe? Passando todos esses... Passando todos esses ensinamentos para elas que eu vivi tão intensamente, sabe? É fácil? Nossa, não é fácil. Eu acho que é uma tarefa diária, sabe? De você olhar para o passado e falar, puxa vida, você é muito forte. E eu sou muito forte, Sabe? E é muito bom, você poder compartilhar, sabe, algum ensinamento da sua vida. Eu sinto muito, muito prazer nisso, em poder ajudar outras mulheres com aquele curso intensivo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, sabe? Infelizmente, né? Infelizmente eu vivi, infelizmente muitas mulheres ainda hoje passam por isso, muitas crianças ainda hoje vivem essa violência dentro de casa, né? Que eu vivi. Então, assim, queria te agradecer pelo podcast da Neide Santos também, que me marcou demais. Nossa! Muito forte mesmo. A minha história, ela é bem próxima do que a Neide Santos viveu, sabe? Então, assim, é difícil, mas é possível. É possível a gente refazer a nossa história e tornar ela diferente, sabe? Tornar ela diferente, tornar ela bonita. Eu tornei a minha história bonita. Eu transformei a minha história em arte, as minhas dores em flores. Graças a Deus e a todos os anjos, assim como você. Um anjo, sabe? Na vida de muitas, muitas pessoas. Então, assim, meu muito obrigada. Meu muito obrigada mesmo. Todas as vezes que eu te ouço, eu me emociono demais e é isso, eu só tenho a te agradecer do fundo da minha alma. Obrigada.
Paula, como é que eu não vou lembrar de você, hein? Aquele encontro no Epicentro foi sensacional e o seu trabalho é espetacular. Não é todo mundo que consegue olhar para trás, para uma vida de dificuldades e dizer assim, ó, venci porque eu sou forte. Que privilégio esse seu. Eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, o meu trabalho está servindo para inspirar você e ajudar tantas mulheres. Quem quiser conhecer o trabalho da Paula, por favor, acesse @mamãesarteiras, mamãesarteiras no Instagram. Quero aproveite. Inspire-se nela.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Paula receberá um kit Decatê com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A Decatê distribui a maior linha de preservativos do mercado, com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na Decatê é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A Decatê trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. Lala, Você tem algum problema de autoilusão?
Eu não me iludo. Na hora do amor, eu uso prudência.
Cara, tem um aqui que eu não vou saber falar o nome agora, que é o próximo. É o Preconceito Doppelganger, é o nome. Doppelganger. O conhecimento prévio que você tem de uma pessoa determina como você agirá com relação a ela no futuro. Alguém que se pareça com alguém que você considera um canalha já ganha automaticamente a sua desconfiança. Cara, deve ser um canalha. Aí vem o viés da familiaridade. É a tendência de gostar de algo ou de alguém simplesmente por familiaridade. Nos familiarizamos com alguma coisa e passamos a gostar dela, ou simplesmente a aceitá-la. Sabe aquela música chiclete que você nem gosta, cara, mas que virou parte da sua vida? Ou aquela subcelebridade que de tanto aparecer a gente acaba aceitando? Pois é. Então vem a profecia autorrealizável. Aquela previsão que, quando se torna uma crença, provoca sua própria concretização. Se você acredita que vai fracassar, acaba sendo levado ao fracasso. Há uma frase do sociólogo norte-americano W.E. Thomas que mata a charada. Se as pessoas definem certas situações como reais, elas são reais em suas consequências. Vem então o viés do estereótipo. Suas ações são influenciadas por estereótipos. Quando você vê uma pessoa usando um jaleco de médico, sua atitude em relação a ela muda automaticamente. Se você chega no caixa do supermercado, procura uma fila que não tenha uma pessoa idosa na sua frente, porque acha que ela vai demorar para passar no caixa. Viés do tiro pela culatra. Quando você encontra explicações ou evidências que vão contra suas crenças, em vez de mudar as crenças, você as reforça. Assim como o viés de confirmação atua quando você busca ativamente informações, o efeito do tiro pela culatra atua quando a informação chega a você, deixando-o cego para a verdade. Sabe aquelas teorias da conspiração? Quanto mais evidências você mostra de que o homem chegou na Lua, mais os negacionistas têm certeza de que ele não chegou. Vem então a dissonância cognitiva. Quando você tem crenças conflitantes ou age contra as suas próprias crenças, aí você experimenta a dissonância cognitiva, sente um desconforto psicológico e fica fortemente motivado a diminuir o desconforto causado por esse conflito. Aí você ajusta a crença existente para se adequar à nova informação. Ou então, o que é mais comum, distorce a nova informação para que ela se adeque à crença que você já tem. Vem então a ilusão de controle. Mesmo quando algo é uma questão de sorte e aleatória, muitas vezes sentimos que somos capazes de influenciar esse algo de alguma forma. Quando acreditamos que temos mais influência sobre algo do que realmente temos, podemos acabar escolhendo estratégias fáceis para realizar essa coisa em vez de pensar sobre isso e antecipar os problemas que podem surgir. Também pode nos levar a depositar nossas esperanças na superstição e no pensamento mágico, quando a realidade é que essas coisas não vão mudar a nossa situação. Vem então o viés de retrospectiva. Se refere à tendência que as pessoas têm de ver os eventos como mais previsíveis do que realmente são. O Palmeiras perdeu a disputa pelo Mundial e depois da partida o palmeirense disse que sabia que ele perderia. Antes que um evento aconteça, embora você possa dar um palpite quanto ao resultado, não há como saber com segurança o que é que realmente vai acontecer. Vem então a previsão afetiva. Quando temos a tendência a superestimar quão positivos ou negativos nos sentiremos em relação às situações que viveremos no futuro. Sabe aquele sonho de consumo que, uma vez realizado, deixa uma sensação de frustração, tipo assim, pô, mas é só isso? Você fez previsões baseadas num sonho. Aí vem o viés de projeção. Você pega algo que está em seu subconsciente e projeta esse algo na realidade, como um mecanismo de defesa. Quer ver um exemplo simples e poderoso, cara? Você tem uma calça que você cismou que não cai bem em si. Sai com ela e vê alguém olhando para você, imediatamente você acha que é por causa da maldita calça que não cai bem. Quem nunca, hein? A gente projeta nossos monstros nos outros. Olha, você viu só quantas armadilhas moram dentro de nossas mentes, hein? Se piscar, você sai se auto-enganando, apenas para ficar confortável consigo mesmo. E a verdade, cara, a verdade é só um detalhe. Está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização. Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Cara, fica fácil a gente criar dúvidas sobre a nossa capacidade de pensar, não fica? Se tem tanta armadilha, quem é que diz que estamos certos, hein? Isso pode gerar uma desconfiança e um desconforto. Afinal, se não podemos confiar nem mesmo em nossos pensamentos, vamos confiar em quê? Pois é. Mas o segredo é ter a consciência de que nossa mente é imprecisa, egoísta e tendenciosa. Lembra daquele lagarto que mora dentro dela e que só quer saber de lagartear? Pois é. Essa consciência faz com que você fique menos apegado às suas certezas, que se abra para outras ideias e experiências. Faz com que você se permita enriquecer o seu repertório. No Café Brasil anterior, sobre o Carl Sagan, eu termino o programa com uma fala deliciosa sobre o que é a razão. E coloco o autor no final, Olavo de Carvalho. Uma das pessoas que comentou o programa disse assim: "Esse final com o Olavo de Carvalho foi meio forçado, Luciano. É muita vontade de dar voz a ele, logo ele, o negacionista da ciência e da biologia." Um outro comentou assim: "Poxa, estava indo tão bem com o astrônomo, até chegar o astrólogo." Você reparou que nenhum dos dois comentou a fala do Olavo? Nenhuma palavra sobre o texto, apenas sobre o autor do texto, que por ser quem é, para esses dois, desqualifica o que foi dito. Se o Olavo disser "vai chover", esses dois se recusarão a acreditar. Não importa o dito, importa quem disse. Cara, isso é todo tipo de viés na cabeça. É nessa armadilha que caímos. E sair dela depende de cada um de nós.
O que é que eu sou? Eu vim por quê? Pra onde eu vou? Onde é que eu tava? Onde é aqui? Quem me mandou? Qual é o nome da minha alma? Acho que sou fruto da imaginação.
Uau! É assim então ao som de O Que É Que Eu Sou, de Erasmo Carlos, com a Paula Toller, que vamos saindo assim, pensativos. Ou não, né? E aí, hein? Gostou da reflexão de hoje? É um desafio, não é? Porque prega a superação do ego, que é um passo fundamental para se libertar de amarras e ampliar e melhorar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. E de se sentir livre para fazer as escolhas certas. Ah, é claro, né? E de reconhecer que o caminho para a verdade é pavimentado por dúvidas. Quem só tem certezas vai tropeçar no ego.
Conta o que
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá. Tem muito material, tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente e aproveita, cara. Dá uma entrada na loja do Café Brasil. Aliás, chama-se lojadoluciano.com. Chegaram umas camisetas lá que são, cara, uma loucura. Tem até caneca. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do psicólogo e escritor norte-americano Baba Ram Dass: a mente é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível.